As negociações para o primeiro Tratado Global contra a Poluição por Plásticos entram na fase decisiva. Até domingo, os 175 países reunidos em Busan, na Coreia do Sul, deverão chegar a um consenso sobre o texto negociado há 2 anos no âmbito da ONU. O chamado Bloco do Petróleo, liderado pela Arábia Saudita, faz pressão para que qualquer menção sobre a redução da produção dos plásticos não faça parte do acordo. Eu sou a Lúcia Miesel e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O tratado incluirá todo o ciclo de vida do produto e será o primeiro juridicamente vinculante sobre o tema, ou seja, os países signatários terão a obrigação de adotá-lo. Lara Ivanik, gerente sênior de advocacy e estratégia da Organização Internacional Oceana, tem acompanhado esse processo.
Hoje praticamente já é metade, né? Aqui já está de noite, então a gente já atravessou metade da negociação e com um tratado inteiro ainda para ser consensuado. Eu acho que eu não estou no meu dia mais otimista, sinceramente. Assim, desde o início das negociações, a gente já sentiu, assim, muita resistência, principalmente dos países que são bloco do petróleo. A gente vai sair daqui com um acordo, existe um mandato da ONU que traz essa responsabilidade para os países.
Do outro lado, países europeus afirmam que não aceitarão assinar um acordo que não aborde a causa do problema, a produção e a utilização excessiva dos plásticos, principalmente os de uso único, como os descartáveis. Muitos destes produtos não são recicláveis ou têm uma baixa reciclabilidade. Nos países mais pobres, eles ainda são fabricados com substâncias perigosas para o meio ambiente e a saúde. O acordo poderá incluir uma lista inicial de químicos a serem banidos dos plásticos, mas até este ponto é alvo de divergências. Avessa a diminuir a produção, a indústria petroquímica tem insistido para que o tratado seja ambicioso na gestão dos resíduos. Hoje, em média, 38% deles têm destino inadequado e vão parar nos solos e oceanos. Lara Ivanik, entretanto, adverte que esta é uma falsa solução. Nem os países mais ricos conseguiram ser exemplares na reciclagem. Na França, por exemplo, apenas 25% dos plásticos são reciclados.
E é por isso que a gente chegou, né, no estado que está, né, de poluição por plásticos, isso já transbordando para questões de saúde, porque a gente ficou apostando nessas medidas. Precisa pensar para além só de gestão de resíduos, de reciclagem, de conteúdo reciclado, tudo isso é parte, mas não são as medidas que vão, de fato, resolver poluição por plásticos.
Quem vai falar mais sobre este assunto com a gente agora é Adalberto Maluf, secretário nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental. Ele representa o Ministério do Meio Ambiente nessas negociações e está conosco por telefone. Adalberto, essas reuniões aí em Busan estão acontecendo logo depois de uma COP do clima, né, em que os embates foram muito fortes, especialmente já que era a questão do financiamento entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. Queria te perguntar se o contexto aí na Coreia para os plásticos está um pouco mais favorável.
Bem, Lúcia, o contexto das negociações internacionais, em quase todas as áreas, ele sempre acaba discutindo quem paga a conta, né? Nós estamos aqui em Busan para discutir um tratado global para reduzir e eliminar a poluição plástica, inclusive no ambiente marinho, pensando que já tem um passivo ambiental gigantesco, que foi feito em geral, né, pelos países ricos, pelos grandes consumidores que poluíram por muito tempo, mas a poluição vem aumentando muito, e se nada for feito, a gente tem lá as estimativas 2050, mais plástico do que peixe no oceano. Aqui, em Busan, tem um debate muito forte do papel do setor privado, que é diferente da questão climática. A poluição pelo plástico, você tem uma marca que vende aquele produto, você tem marcas que compram plástico, que escolhem aquele tipo de embalagem, escolhem o lugar que elas vendem, o preço das embalagens, inclusive escolhem se a embalagem tem reciclabilidade ou não, se a embalagem tem químicos de preocupação que causam contaminação ambiental ou impacto na saúde. Então, a responsabilidade do setor privado é muito maior aqui. Então, tem um debate, inclusive, se iniciou essa semana o INCC5, né, a última reunião, na verdade, a sexta, né, reunião que a gente teve o grupo de especialistas em Bangkok, primeiro de que usaria-se esse novo paper colocado pelo chair, que ele reduziu um pouco a ambição, ele reduziu um pouco o tamanho, porque durante as negociações, o chair e os co-facilitadores não entraram muito no debate que precisava ser feito, e o texto ficou impraticável. A gente tinha um texto de mais de 70 páginas, né? Então, esse non-paper 3, ele é uma boa base de negociação, ele traz os principais debates que precisam ser feitos, dos químicos de preocupação, do design de produtos, né, um pouco dos plásticos problemáticos, mas ele deixou a desejar em algumas áreas, inclusive a parte do EPR, a responsabilidade estendida do produtor. Esse foi uma demanda do Brasil logo na primeira sessão e outros países também, a União Europeia. A gente está, inclusive, fazendo alguns textos conjuntos, né, com alguns desses atores, para voltar a ter uma menção mais clara do papel que o setor privado tem que pagar. O tratado provavelmente vai sinalizar que todos os países do mundo deverão ter seus sistemas de logística reversa. Aí a briga é se é obrigatório, se é uma recomendação. Outro tema é dos plásticos problemáticos, porque a gente nunca vai resolver a poluição se não tiver uma maneira de sinalizar para o setor privado, para os fabricantes de plástico, para os investidores desse setor, de que alguns tipos de plástico devem ser eliminados mais rápido, porque eles não têm reciclabilidade, porque eles têm mistura de produtos, né, multicamadas, que não permite a reciclabilidade, ou porque eles têm químicos de preocupação ou aditivos que fazem com que a reciclagem não seja possível. Então, esse também é um tema que o non-paper 3 reduziu um pouco a ambição e a gente vem trabalhando para ter. Mas, por outro lado, dois temas muito importantes para o Brasil, né, inclusive o tema da transição justa, a inserção dos catadores, que é uma proposta que o Brasil trouxe, estava antes só no preâmbulo, agora entrou como um capítulo com um parágrafo próprio. Então a gente está muito feliz com isso e defendendo, obviamente, que isso mantenha. Só que para os europeus é mais fácil, porque eles já implementaram essas medidas. Então,
Claro.
assim, você tem um desnível de capacidades de implementação muito grandes. Então, a ambição do projeto, para ter esse nível de ambição que eles gostariam, teria que vir também o mesmo nível de ambição de financiamento, para
Exatamente.
fazer capacitação, treinamento, transferência de tecnologia. E quando a gente fala de tirar alguns aditivos químicos, por exemplo, a indústria química de plástico do Brasil, da Arábia Saudita, da Rússia e da China, são muito parecidos. Elas usam aditivos mais antigos, digamos assim.
Claro,
Na
que é uma questão de
Europa,
desenvolvimento mesmo, né?
sim. Então, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, você já retirou alguns desses aditivos e criou outros. Então, os europeus querem proibir aqueles que são usados por essas indústrias da Rússia, do Brasil, da Arábia Saudita. Tá bom, e nós também queremos, porque se eles fazem mal para a saúde, nós também não queremos tê-la no Brasil. Mas a gente precisa de uma transição, porque se eu simplesmente banir, aí eu vou obrigar a indústria brasileira a ter que pagar patente para os aditivos alemães, ou americanos, ou japoneses, né?
Com certeza. A cadeia da reciclagem, inclusive, ela é bastante falha, né, na maioria dos países, na grande maioria dos países, por várias razões. Na França, aqui, por exemplo, somente 25% dos plásticos são reciclados, né, um dado que é bastante surpreendente, seja porque os franceses triam mal o lixo, mas principalmente porque não tem quem trie nos centros de reciclagem. Então acaba tudo indo para a incineração, né? Isso que é um país desenvolvido, então imagina no resto do mundo, né? Por isso que essas negociações, como você mencionou, né, se concentram nos plásticos mais problemáticos, na redução dos aditivos. Mas por que que é tão difícil chegar a um consenso até sobre esse ponto, né? Que é, digamos, a ponta do iceberg desse problema é sobretudo uma questão econômica, Adalberto, ou seja, encareceria muito, porque se a gente fizer plásticos, entre aspas, melhores, eles vão ficar muito mais caros para a indústria, para os consumidores, para toda a cadeia, né, que utiliza.
Assim, primeiro, né, eu acho que exatamente por isso que a gente precisa de um tratado internacional. Que não adianta alguns países retirarem esses químicos de preocupação, esses plásticos problemáticos, e outros continuarem a usar. Só que, hoje, os aditivos mais antigos, em tese, piores para o meio ambiente e para a saúde, eles têm uma escala muito maior. Eles já pagaram o seu custo de desenvolvimento. Então, a gente precisa fazer uma transição para dar escala para esses novos aditivos. Também a percepção de que eventualmente aumentaria o custo da produção do plástico não pode ser uma barreira para a gente fazer essa transição necessária que precisa ser feita. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa levar em consideração a realidade de cada local, né, a circunstância nacional de cada uma dessas indústrias. Então, o nosso objetivo é: primeiro, você tinha um debate muito grande de um pico de produção e o acordo internacional reduzia a produção de plástico. A gente sabe que isso era muito difícil numa primeira COP. A gente está na COP 30 do clima, agora aprovando linguagem para phase out de combustível fóssil, né? Mas, do nosso ponto de vista, se a gente conseguir eliminar esses problemáticos e reduzir o uso de plásticos descartáveis de uso único, de ciclo curto, hoje 40% do plástico no mundo é de ciclo curto, você reduz muito a contaminação, o vazamento para o ambiente marinho, né, o impacto na biodiversidade. E ao dar escala para esses outros, esse custo inicial maior, provavelmente ele se dilui. A gente está falando de 1,6 trilhão de dólares que vai ser investido na indústria plástica nos próximos 10 anos. Então, se nós conseguimos sinalizar para o investidor, para os fabricantes, olha, esses aditivos não são mais bem-vindos, esses tipos de plásticos não devem ser usados. Invista nesses outros, essa questão do custo, ela se paga em pouco tempo. No curto prazo, nós, como países, Brasil e outros países em desenvolvimento, a gente acha que o foco maior tem que ser na questão da gestão de resíduos. Porque 38% do resíduo no mundo tem destinação inadequada.
Tem ainda bastante coisa para fazer antes de chegar no ponto crítico, que é a redução em si da produção de plástico no mundo.
Isso, então a gente tem essas duas abordagens, né? Os países em desenvolvimento focados, olha, precisamos arrumar a maneira para fazer a gestão adequada, fazer o setor privado pagar a parte deles pela logística reversa, não a responsabilidade estendida do produtor, fazer com que os governos também se sensibilizem, os governos locais, da importância de fazer um investimento, a coleta seletiva, a inserção socioprodutiva dos catadores, os grandes geradores, a conscientização da população. Isso precisa ser feito, mas ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar com essas medidas upstream, de design de produtos, de redução da quantidade de embalagens, porque senão a gente vai estar só enxugando gelo. Mas aqui a gente vê muito isso, assim, o europeu é muito focado nessas coisas upstream, né? Do ecodesign, dos sistemas de reuso, de refil, mas ao mesmo tempo nós achamos que precisa ter um trabalho focado na questão do financiamento. Quem vai pagar a conta da poluição existente? Então, assim, a gente sabe que cada país vai ter que fazer a sua conta, e o tratado também sinaliza isso. Olha, países, vocês precisam priorizar e pôr orçamentos públicos próprios para resolver isso.
Claro.
Agora, para eu entender o que é um químico de preocupação que está no plástico, né? Primeiro você tem que ter transparência. Você precisa saber. A gente aprovou esse ano a Política Nacional de Segurança Química, né? O Inventário de Segurança Química. Aprovamos há 3 semanas o Congresso. Foi um projeto de lei que não teve nenhuma emenda.
Ah,
E
que
ele
bacana.
saiu com o apoio da indústria química, da Bikin, da Biplast, do Ministério da Saúde, MMA. Então ele tramitou com muita facilidade. E o Brasil, a partir do ano que vem, vai ter um inventário de substâncias químicas. A gente vai saber quais são as 15 mil substâncias químicas usadas nos produtos brasileiros, para fazer plano de phase out, de retirada de químicos ruins.
Em relação à lista que já deve estar em vigor aqui na Europa, por exemplo, né?
Sim, a Europa já fez o BRIC, né? Esses sistemas europeus estão ali há mais de 10, 15 anos já, né?
Embora a
A
gente
China
sabe
tem
que
um
aqui muitos
sistema.
químicos perigosos, né, talvez não tanto quanto esses que já foram banidos, mas muitos continuam, a gente sabe, né? Todo dia tem novos escândalos aqui na Europa também, né? Não
Sim, e
necessariamente ligados a plásticos, mas em produtos que, né, que usam petroquímicos de uma forma mais geral.
o plástico é um dos setores mais frágeis, porque nós sabemos muito pouco os aditivos que tem dentro do plástico, né? Você tem aditivos que já são proibidos em outras convenções, como a Convenção de Estocolmo, né, dos POPs, os poluentes orgânicos persistentes, que são bioacumulativos, são assim poluentes que viajam longas distâncias. E o desafio é que você proibiu lá algumas coisas, como antichamas, antiaderentes, disruptores endócrinos, mas eles ainda são usados em plásticos, né? Então tem muito
Exatamente.
essa sinergia que precisa ser feita entre as convenções.
Adalberto, em relação à possibilidade de um acordo, né? A gente sabe que não necessariamente vai ser fácil e que talvez seja, inclusive, necessária mais uma mais um encontro aí de vocês. Nesse aspecto, como é que você está vendo? Copo mais cheio, copo mais vazio? Vai ser preciso mais um encontro para chegar ao tratado?
Nós lá no G20 aprovamos uma redação, né? Inclusive, eu coordenava esse grupo lá no G20, que a gente conseguiu ter um texto de consenso, que a gente demandou que o acordo fosse, sinalizou para que tivesse um acordo esse ano. E o G20 representa mais de 80, 85% do PIB mundial. Então, o Brasil vem aqui para tentar fazer um acordo ainda nesse INC. Inclusive, abrindo mão de uma ou outra posição que é mais sensível, né, em especial para o grupo árabe. Eu acho que o grupo árabe hoje, pela primeira vez, eles estão muito unidos. Você tinha muito Arábia Saudita ali de um lado, sempre, né, trazendo dificuldades ou preocupações em relação à sua indústria. Agora você vê uma arquitetura ali de muita solidariedade com os árabes, com o resto do mundo árabe. Então,
Mas no
toda vez que
bom ou no
uma
mau
intervenção da Arábia.
sentido? Mas
Toda. Você tem lá uma intervenção da Arábia Saudita, logo na sequência você já tem. Você tem o Irã, você tem o Egito, você tem, né, o Kuwait, você tem o Iraque. Então você vê que eles se
Mas querendo
coordenaram
baixar a
melhor.
ambição do acordo, imagino, né?
Eles querem abaixar a
Sempre
ambição do
querendo.
acordo. Mas assim, o acordo possível, ele precisa ter os árabes dentro. Não adianta a
Claro.
gente fazer um acordo que não tem os produtores de petróleo, os produtores de plástico.
O que que
Então o
eles
Brasil
aceitam
advoca.
fazer, Adalberto?
A gente advoca que a gente tem que ter um mínimo necessário para que o acordo funcione. Inclui os químicos de preocupação, que inclui os plásticos. A gente quer já uma lista inicial, mesmo que simplificada, de quais são esses químicos que têm que ser proibidos, quais são esses plásticos problemáticos, um mecanismo para que as COPs futuras adotem essas listas e aumentem essas listas. E a gente precisa ter outros temas que acabaram ficando de fora, né? A logística reversa, a questão da transparência, que ficou um pouco fragilizada, a luta pela poluição existente, a volta do tema da pesca, foi retirada ali os apetrechos de pesca e tal, que mexem, microplástico, impactos na saúde, isso aí são coisas inegociáveis para a gente num acordo, não tem como ter um acordo desse nível sem ter essas coisas, né? Mas a gente sabe que para que essa ambição possa ter, eu preciso ter o capítulo de meios de implementação, que é financiamento, capacitação, transferência de tecnologia, cooperação internacional,
Os
compliance,
ouvintes vão achar
registro,
que eu estou sempre
monitoramento.
repetindo na mesma tecla, mas é verdade que esse assunto
É
ele
isso, porque
perpassa
assim,
tudo, né?
eu exigi que um país que em desenvolvimento, que tem várias demandas, pegue dinheiro do orçamento da saúde e da educação, invista em estudos técnicos, científicos sobre o impacto de tais substâncias na produção dele, que o próprio Estado nem sabe direito, porque a empresa usa ou não usa, é muito difícil. E assim, você vê com muita insistência a Arábia Saudita e outros falando: eu preciso de capacitação, eu preciso de transferência tecnológica. Você fala, pô, mas esse país não é rico, não tem dinheiro? Na verdade, ele tem dinheiro, mas ele é um país em desenvolvimento, que tem várias demandas sociais também. Então, a gente entende o ponto de vista deles. Não adianta a gente trazer um monte de obrigação sem ter meios de implementação para os países em desenvolvimento.
Mas será que já sairia
Então.
agora essa questão de financiamento? Pelo menos algumas linhas. A gente sabe que tem várias maneiras
É.
de falar sobre o
A
assunto,
nossa
né?
proposta é criar um fundo, né? Ter um fundo independente, focado no plástico, que use uma instituição já, para não ser muito caro o fundo, que demore muito. Então, o Banco Mundial, ou o BID, a gente pensou em múltiplas implementações, por exemplo, Estados Unidos quer pôr no BID para fazer ali, a China quer pôr no Banco de Desenvolvimento do BRICS, outro, não importa. Mas ter o fundo, aí quanto vai ter de dinheiro, isso a gente vai discutir lá para frente.
Certo. Muito obrigada, Adalberto Maluf. Muito obrigada representando o nosso Brasil nessa conferência em Busan, na Coreia do Sul. Obrigada por estar conosco aqui na Rádio França Internacional.
Eu que agradeço, Luiz. É um prazer enorme. Obrigado por cobrir esse assunto, que é um tema tão importante, relevante, que impacta a saúde de todos e o mundo precisa discutir alternativas e ações para a gente acabar com a poluição plástica.
E a gente também fica por aqui hoje. Eu sou a Lúcia Mise, o Planeta Verde teve edição de som de Valérie Royer, edição final de Elcio Ramalho. Na semana que vem a gente vai falar sobre a última desta série de reuniões ambientais importantes, é a Conferência da ONU sobre a Desertificação, que vai acontecer em Riad, na Arábia Saudita. Uma ótima semana e até a quinta que vem.